a Rádio Campinas Digital apresenta programa Edson.
Boa noite, Campinas, São Paulo, Brasil, mundo! Estamos de volta com o programa Redzone. Eu, Alexandre Melini.
Eu, Fernando Amati, com um programa feito por especialistas, traz os desafios do mundo digital e da segurança cibernética através de uma linguagem fácil, clara, direta e acessível, mas sempre, sempre com uma dose de acidez e polêmica.
Falando em dose, os dias estão tão complicados que a gente está precisando de uma dose de estricnina aqui hoje, viu? Porque não está fácil não, gente. As coisas não param de acontecer, problemas não param de acontecer. Não, tem gente que não para de cair porcaria na nossa cabeça. Então, vamos que vamos. Vamos acreditar que tudo está bem. E vamos tocar o barco, porque nada como um dia depois do outro, né, gente? Então, bom, na semana passada a gente falou bastante. Na semana retrasada fizeram um programa dedicado às senhas. Na semana passada a gente respondeu alguns questionamentos do pessoal que nos ouvem. Esclarecemos outros pontos referentes às senhas. Falamos sobre o problema ou não do Itaú começar a oferecer acesso a novas contas via WhatsApp, né, que nós falamos que tem vários problemas intrínsecos que podem acontecer. Recapitulando, a gente falou também para vocês sobre a exposição exacerbada, exagerada na internet, de pessoas que falam assim: ah, eu compro bitcoins, eu tenho problemas com bitcoins, eu estou investindo em bitcoins. Lindo, tem gente perdendo o dedo para ligar o celular dos outros para fazer transferência.
Cara, teve um caso, o cara fez uma live, né, falando de Bitcoin, mostrando como ele funcionava, ele pôs a carteira dele, eu não sei se tinha a senha na tela, a hora que acabou a live estava vazio, os caras limparam.
Então, são coisas malucas. Falamos também desse excesso de exposição, o Fernando até conta uma história de esses influencers que aparecem na internet, contratam estúdios de fotografia e tiram foto de praias de Bali e falam assim: olha, estou em Bali! Aí faz outra chamadinha em tora-tora. Né?
Cara, tem uma história que é muito interessante disso daí, que é o seguinte. No começo, vamos chamar começo das mídias sociais, né? Deixa eu voltar um ponto. Cada vez que você tira uma foto com o seu celular, a maioria dos celulares, eles estão configurados para gravar nessas fotos a geolocalização, né? Então, o que acontece? Quando você vai viajar, você viaja por um monte de lugar, você está com o celular, você tira um monte de fotografia e depois você tem como organizar isso daí sabendo exatamente o lugar onde você estava quando você tirou aquela foto. O recurso é muito interessante, é muito legal, porque você monta a sua linha do tempo perfeita e você tem como colocar isso daí em cima do mapa, né? Lindo. Daí, assim, teve uma menina que ela pegou e começou a postar um monte de foto: nossa, tô aqui no hotel XY. E daí alguém pegou e escreveu assim: ô, ridículo, você tá no motel aqui na outra esquina, que a geolocalização da foto tá dando no motel, né? Então, o pessoal se expõe, às vezes, sem saber, né? Com relação a esse recurso, só para o pessoal ficar um pouco mais calmo, né? Todas as grandes redes, eles começaram a limpar as fotos antes de publicá-las. Então, o risco de acontecer isso hoje é bem menor. Ele não é impossível, ele é menor.
Tocando no assunto de limpar fotos antes de publicá-las, né, vamos dar um alô para vocês, uma situação, um assunto que nós vamos começar o programa de hoje, né, dia 27 de janeiro de 2022. Já foi o primeiro mês para as concluir. Então, um assunto que a gente vai falar para vocês que está repercutindo bastante pelo mundo afora é o final do G Suite. O que que é o G Suite, Fernando?
G Suite é um grupo de aplicativos criados pelo Google, né? Onde você tem, via web, você tem um editor de texto, você tem um editor de planilha, um editor de apresentação, você tem tudo isso daí via web, né? Tudo muito lindo, quando a gente pensa em usuários normais, seres humanos normais.
Aí vem o problema. A história do G Suite começou lá atrás, já faz um bom tempo que a Google ofertou essa possibilidade de seus usuários utilizarem o G Suite. E agora, de uma hora para outra, no more. Né? Nada mais é de graça.
É, a história.
Não é que vai acabar. Acabou a maneira. É muito interessante isso que os caras fazem, principalmente quando a gente fala de informática. Né? As pessoas falam assim: ah, acabou aquele programa. Aí você vê que tem um programa igualzinho. Gente, é o mesmo. Eles mudam o nome e passam a cobrar. Né? Então, olha que bacana a situação. Muda o nome e vai furar o seu olhinho, porque você vai ter que pagar. Não estou dizendo que está errado, porque quando você tem um serviço, você tem que receber pelo aquele serviço. Quando você oferta espaço, você tem que pagar por aquele espaço. Quando você oferta aplicativos, você tem que cobrar por aqueles aplicativos. Só que a Google simplesmente falou assim: não, não é mais assim, vamos passar a cobrar, não tem como fugir, e o G Suite deixa de existir. Só que aí gera outro problema.
Então, a história é mais ou menos a seguinte. É, até algum tempo atrás, o Google permitia que você pegasse o seu domínio, então o seu nome lá, alexandre.com.br, tá? Colocasse ele, vamos chamar assim, embaixo do Google, e você tivesse até 100 caixas postais de e-mail. Né? Isso daí de graça. Então, daí as pequenas empresas, elas estavam usando de graça esse sistema do Google. Né?
Inicialmente tinha poder até fazer 100 contas nominais de e-mail.
100 contas nominais, correto. Mudaram depois de um tempo para no máximo 10 contas, né? Então tiraram do médio, né? Era médio e pequeno, vamos deixar, pensar assim, para ficar só o pequeno. E agora se você quiser, você vai ter que pagar para ter os nossos recursos. Né?
Não, de novo, a gente não está dizendo que não é correto cobrar, porque eu acho que nada é de graça, né, gente? Se for parar para pensar hoje em dia.
Tem um custo para desenvolver, um custo para manter e tudo mais.
É,
né?
tem suporte, tem a segurança, que nós que falamos de segurança, a gente sabe quanto que o Google se preocupa para oferecer níveis de segurança aos seus usuários. E não é porque o programa G Suite era de graça que não carregava com ele toda essa segurança. É, toda a proteção individual de cada usuário. Então, tudo isso está envolvido. Só que aí, o que acontece? Vamos pensar a seguinte situação. Se a partir de amanhã, o Facebook, que começou lá em 2000 e pouco, passar a querer cobrar de todo mundo uma taxa para que você tenha sua rede social, o que vocês acham que vai acontecer? E se o Facebook começar a cobrar de vocês o uso do WhatsApp? O que vocês acham que vai acontecer?
Isso daí tem muito, como é que fala, golpe, né?
Exato.
O Facebook vai, a partir de amanhã, começar a cobrar, por favor, pague, vamos fazer uma campanha, né? Gente, não adianta nada disso daí, tá? O WhatsApp é mensagem direta, um para um. Eu posso mandar quantas mensagens eu quiser. O Alexandre devolve essas mensagens para mim, só eu e ele estamos vendo.
Exato.
Talvez algum ser...
extraterreno,
correto. Né? Mas talvez esse cara só. Né? Então não adianta, ninguém sabe quantas vezes essa mensagem, né? Associação Bill Gates está fazendo uma campanha, salve as crianças. Não, você está matando outras pessoas, você não está salvando ninguém, pode ter certeza.
Exatamente. Aí, como o Facebook comprou, adquiriu o WhatsApp, são duas situações semelhantes, como também tem uma ligação com o Instagram. Então, se todo mundo está usando os TikTok da vida, os Kai, como é que é o nome do outro lá? Kaia. Tem muita coisa mais importante para a gente discutir, mas, enfim, o cara está fazendo um monte de videozinho, caiaque. O cara está fazendo um monte de videozinho.
Caiaque não é de passagem aérea?
Tem uns negócios que faz vídeo também. Tem um monte de marca. Só que aí o que acontece? Está aumentando cada dia. Você utilizar espaço para gerar mídias em vídeo não é o mesmo espaço de você fazer um texto. Então, isso tem uma ocupação de espaço maior, um trâmite de processamento maior, e isso custa dinheiro. Então, amanhã, depois, quem não vai nos garantir que essas outras empresas, como o Instagram, o WhatsApp, o próprio Facebook, passem, é tudo a mesma, mas passem a nos cobrar algum valor? Pode acontecer.
Então, vamos lá, você pagaria?
Eu não.
Por que não?
Porque...
Você acabou de falar, você está ganhando a manutenção...
Não, estou dizendo que eu não pagaria, eu não estou dizendo que eu continuaria a brigar com eles pelo serviço. Se o serviço me valesse a pena, eu pagaria. Esse que é o ponto. Né? Eu, por exemplo, o Instagram que eu utilizo, que praticamente é um, um repeteco de algumas situações que tem no Facebook. Quando nós mesmos aqui, nós temos a nossa página do programa Red Zone, que está dentro de uma página da Rádio Campinas Digital, que está dentro do Facebook. Ok, as coisas que aparecem no Instagram do Red Zone são como se fossem repetidas, né? A maioria são repetecos, né? Que são reproduzidos do Facebook dentro do Instagram. Então, para que eu, pessoa física, eu, Alexandre, pagaria um produto que eu ia escolher, optar por um ou por outro ou pelo outro? Ou utilizaria o WhatsApp, ou utilizaria o Facebook, ou utilizaria o Instagram? Essa é a minha opinião. Você pagaria?
Eu pagaria. Eu já pago. Não, os três não. É. Eu acho que a gente tem que fazer um bem bolado. Assim, recentemente eu paguei pelo... como é que fala? Pelo pacote do Windows, né? Pelo Office 365.
Isso eu sempre pago.
E daí, a hora que eu vi o preço do Office 365, que eu podia usar em, eu acho que
seis computadores. É o seu mais único. Exatamente.
Fora os dispositivos móveis.
Exato.
Meu amigo, a lindeza que tem de você receber um documento e conseguir abrir ele e editar no celular, é claro, todas as limitações do celular, mas é muito maravilhoso esse tipo de coisa. E o preço que eles cobram por mês, por ano, né, não é nada abusivo. E daí, para eu ter legalizado na minha casa, atualizado.
Com os entes da sua família utilizando a mesma mordomia, vamos falar assim.
Correto.
De forma correta, porque está sendo pago o que é necessário. Isso também sou de acordo. Agora, eu acho, a minha opinião, que se o Facebook passasse a cobrar valores para você ter uma conta social, eu vejo que muita gente abandonaria.
Mas, Alexandre, mas de novo, assim, vamos pensar em valor, tá? R$1 por mês. Cara, uma mídia dessa que tem milhões de pessoas...
Tá rico com R$1 por mês.
Cara, tá rico com R$1 por mês. E daí você vai falar assim, pô, mas R$1 por mês, entendeu? Eu não posso nem... Eu não sei nem fazer essa conta, entendeu? É menos do que a Coca-Cola que eu tenho que deixar de tomar.
Isso eu concordo com você, mas... tem muita gente que não consegue esse discernimento.
Valorar isso daí que a gente está falando agora.
Porque percebam o seguinte, eu vi muitas reclamações, a gente continua nessa linha, a gente vai sair um pouquinho do G Suite, mas estão ligados, vocês vão entender que estão ligados. Eu vejo muitas pessoas que começaram a fazer comércio através de suas contas do Facebook.
Perfeito.
Então, o que o cara faz? Ele vai lá, ele cria uma conta... e põe um nome bacana, assim, estou doando... Não, desapegue. Vamos usar um refrão que todos conhecem. Desapegue. E aí o cara pega e começa a fazer situações, né? Fazer um comércio, vendendo peças de roupa que já foram utilizadas, como se fosse um brechó digital, entendeu? E aí o que o Facebook percebeu? Ele começou a ofertar para seus usuários a conta empresa do Facebook, onde você tem... mais atributos, mais parâmetros que você pode utilizar ao seu favor para fazer uma venda real eletrônica, ok? E existe uma grande resistência da população em migrar para isso. Até que vai chegar um momento que o Facebook falou assim, parou, você está vendendo em uma conta normal, você vai ser banido. E eles vão fazer isso com todo direito. Porque aqueles botõezinhos que falam, ah, chegou uma atualização do Facebook, você está de acordo? O cara vai lá, pau, diz sim, e ele numa dessa ele já entendeu essa parte de comércio.
Ah, pode ser, o cara pode ficar sem saber, né? Ainda pode ficar enganado, porque ninguém leu o contrato, né?
Exato. Isso já está acontecendo com o Facebook. Existem vários, como a gente tira um sarro aqui, as pessoas podem até xingar nós depois, mas esses influencers... tem vários que fazem comércio com o Instagram, né? Ele começa a utilizar roupas de marca para fazer propaganda, ele começa a utilizar óculos, bijuterias, fala de as mulheres mostram de unhas postiças, de maquiagem, de cortes de cabelo. Tudo isso é válido, mas eu, ao meu ver, o provedor dessa situação, que é um Instagram, que é um braço do Facebook, deve cobrar.
Exato, assim como, sei lá, vamos pensar no Mercado Livre, que o próprio nome já diz Mercado Livre, para você usar o marketplace deles, né, a plataforma de comércio, você tem que pagar uma porcentagem para o Mercado Livre.
Opa! Então,
entendeu? E daí você usa lá, porque você sabe que está tudo consolidado lá, e você está fazendo o negócio, sei lá, está todo mundo ganhando e está todo mundo ganhando de uma maneira certa.
É. Recentemente tivemos, eu não sei quantos nossos ouvintes utilizam o YouTube, né? Mas o YouTube teve algumas alterações em suas bases que favorecem situações comerciais. Entendeu? Além do famoso AdSense, que é um módulo da Google que oferece pela quantidade de propagandas em número de vídeos que são repetidos para ter uma monetização, que fala uma valoração daquele produto, né? Existe uma troca ali. Agora, é outra plataforma que de uma hora para outra pode ser cobrada.
Mas, Alexandre, se eu pegar nessa conta que você falou, por exemplo, do Facebook, uma conta, eu pegar a conta comercial e eu vender, o Facebook também não faz isso daí, de começar a avisar as outras pessoas que têm uma conta a mais, porque eu faço parte do mercado e tudo mais?
Eu acredito que sim.
Então,
robôs para isso.
É vantagem para mim, não é?
Deveria ser, se bem utilizado. Se você não utilizar de forma correta, pode vir a ser, pode vir a ser um problema ou um processo futuro. Verdade é essa. Não,
depois o negócio para de funcionar e ninguém entende por quê, né?
Exato, cara. Eu acho que há sempre um abuso por parte de muitos usuários. É. Tá?
Como... tem um grande amigo meu que fala que você tem o uso, o mau uso e o abuso. Né?
Perfeito, perfeito. Uso, mau uso e abuso. E a maioria é sim abuso, cara. É abuso. Porque pensa bem, a gente falou alguns detalhes, mas segurança, banda de transmissão, né, replicação de toda essa parafernália.
O armazenamento, né?
O armazenamento em si. Né, tudo isso custa dinheiro, gente. Custa, e as pessoas, quanto poder pessoal, de pessoas estão envolvidas com tudo essa máquina para que isso funcione?
Por mais que a gente, na área de segurança, a gente costuma falar que se o produto é de graça, na maioria das vezes você está pagando com você mesmo, né? Alguma coisa que você está fazendo é alguma coisa seu ali que está ajudando a pagar esse ambiente todo, né? Mas, de qualquer maneira, sim, existe um custo.
E esse custo, ele tem que ser cobrado. Alguém tem que ser responsável por isso. Você não pode simplesmente colocar uma coisa no ar e não se responsabilizar por ela. É a primeira ponto, né? E aí depois tem tudo esse aparato digital, coisa que tem a ver com a gente.
E daí, assim, principalmente quando a gente está falando então, de comércio, a gente está falando de responsabilidade, porque eu posso criar minha conta pessoa física, falsa, vender alguma coisa, e depois a plataforma Facebook vai ser responsabilizada. E se eu tenho uma conta comercial, existem validações adicionais que a plataforma faz para garantir a integridade de todos os outros que estão em volta.
Agora vamos para outro problema que ninguém pensou. No momento que você está fazendo um comércio por essas bases que são não pagas e as pessoas compram um produto, você acha que essa pessoa está coberta por alguma lei que vai protegê-la se aquele produto vai estar a contento do que foi promovido? Ou seja, eu falo que eu tenho uma super blusa bacana, o cara compra, recebe um trapo na casa dele, cheio de traça. Percebe a situação? Vai brigar com quem?
Exato, com as grandes plataformas de comércio eletrônico, né? A gente já viu, sei lá, não é difícil você fazer uma busca e ver diversas brigas desse tipo.
Sim.
E alguém, as vítimas recebendo o que foi devido, né, o produto ou o seu dinheiro de volta. Então a gente tem diversas coisas. A hora que você está entrando numa plataforma onde você não está suportado legalmente, né, você que está comprando está correndo um risco gigante.
E aí, conversando só em cima desse ponto legalmente, nós voltamos ao G Suite, né, que ele deixou de ofertar uma possibilidade de uso de aplicativos através do Google, né, e vai, com certeza vai ser cobrado e apresentado de outra forma, mas existe empresas, né, nos Estados Unidos tem várias empresas de advogados que já estão verificando se vão entrar ou não com ações de sancionamento a essa decisão contra a Google. Então vocês percebam como é que é maluco essa história, né? Agora é direito adquirido.
Não é, mas o pior de tudo isso daí...
E quem é que vai pagar?
Eu acho que quando você entra num negócio desse daí, de ação conjunta, né? Não é um contra uma empresa gigante, vai ser um milhão contra uma empresa gigante.
Não, e vamos ser sinceros, quantos desses milhões talvez não tenham nem conta ou utilizaram o G Suite na vida?
É, aí é um outro... Cabe ao advogado de defesa... Né?
Utilizar as suas estratégias. Né? Mas é um assunto polêmico, é um assunto que nos deixa com o pé atrás, porque, como eu falei, né? O Twitter é de graça, pode vir a ser pago, o Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube e muitas outras plataformas.
Eu acho que o maior problema foi isso que a gente comentou, é uma plataforma de utilidade pública, que daí agora as empresas vão ter que pensar em alternativas. E daí começa a dor de cabeça, porque é como eu vou migrar meus dados. Esse é outro detalhe que fica... Vamos deixar para depois. Você já fez uma cara aí que você já me contou tudo.
Exato. Eu acho que isso vale um programa. A gente falar da... Como é que fala? Propriedade intelectual. Né? Propriedade intelectual não é só de quem está desenvolvendo. Se você tira fotos de situações do seu dia a dia, porque você gosta de tirar fotos, amanhã depois tem uma pessoa que pode estar utilizando a sua foto que encontrou na internet, uma campanha publicitária, e você vai falar assim: minha foto, eu não ganhei nada, não, está tudo errado. Entendeu? Você não estava amparado legalmente.
Você não tem nem como argumentar.
Exato. Então vamos fazer um programa só sobre isso. Bom,
deixa eu só. Eu queria mandar um abraço para pessoas que estão nos assistindo.
Momento para os abraços.
Quem está nos assistindo hoje? Hoje a gente tem uma. Como é que eu posso dizer? Uma. Não é ouvinte, né? Porque ouvinte só ouve, né? A gente tem uma pessoa que está nos assistindo. Tá? Minha mãe, Dona Maria Tereza, está nos assistindo. E junto com ela a gente tem Sandra Funari e o Daily Bressan de Portugal de Oliveira.
Eu não acredito que a Sandra Funari está nos assistindo.
Sim, Sandra Funari está nos ouvindo exatamente agora.
Sandra, um beijão no seu coração. Que bom. Que bom ouvir seu nome por aqui. Fico contente. Que bacana. Gente, é toda quinta-feira, a partir das 7 da noite. Caso queiram nos mandar informações, dúvidas, perguntas, talk2rza, tudo junto, @gmail.com. Escreveu para a gente responde. Se vocês mandarem durante o programa comentários via Facebook, nós vamos responder na hora. Inclusive, vai aparecer na telinha os comentários que vocês enviarem. E essa troca é muito bacana, nós dependemos de vocês. Estamos procurando patrocinadores malucos, isso é muito importante para que...
E não malucos também.
E não malucos também, são pessoas que acreditam na segurança de uma forma simples e direta como nós fazemos. Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas que tem na cabecinha de vocês. Aquele papo de, é um mundo de sete cabeças, eu não vou conseguir entender. Sim, você consegue entender. Com o jeito que nós passamos essas ideias para vocês de uma forma mais simples, direta, com paciência, estamos aqui para ajudar.
Não entendeu? Pergunta de novo. Explicaremos de uma maneira diferente. E diferente de novo e de novo até que você entenda. Exatamente. Estamos aqui exatamente para isso. Esse é o propósito do programa.
Exato,
é
isso.
O propósito do programa não é ser 100% exato em tudo que a gente fala. Não. É te dar capacidade para poder entender melhor o que está acontecendo, né, no mundo digital hoje, né, e ter parâmetro para poder avaliar, criticar.
E discordar da gente também. Isso é legal. Por isso que a gente fala que tem uma forma ácida. Por causa disso, estamos aqui para gerar polêmica. Tá? E falando em polêmica, e a gente sempre tenta agregar ao programa uma situação muito, muito bacana, que é utilidade pública. Eu acho que rádio, transmissões, live streaming, tudo isso tem a ver com utilidade pública. A gente tem que utilizar essas plataformas para levar informação às pessoas, para discutir, para aumentar o debate, isso faz bem para todo mundo. E um fato que ocorreu recentemente, todos lembram que em dezembro, agora no dia 23 de dezembro, um pouquinho antes do Natal, a gente teve aquele apagão do ConnectSUS, que eu não sei que minha vacina sumiu, eu não sei se eu estou vacinado, como é que eu vou provar que eu estou vacinado? Todos sabem o que aconteceu com o Ministério da Saúde, nós comentamos aqui que tinham usuários administradores com senhas fracas, que foram invadidos, mudaram, enviaram e desenviaram, fizeram a desinformação total. As coisas foram sendo investigadas, a Polícia Federal ainda está investigando bastante coisa, mas aconteceu mais um problema,
Você acha que raio cai duas vezes?
Meu nome? Nossa, no Brasil cai até cinco, velho. No mínimo. Aqui é o seguinte, cara, se você sai na rua e tropeça, você pode ter certeza que você vai tropeçar umas cinco vezes no mesmo lugar. Vai parecer que você está vivendo o dia da marmota.
Sabe? Dia da marmota.
Porque você, todo dia vai acontecer a mesma coisa. Aqui sim, nesse país, o raio cai muito no mesmo lugar. E caiu. O que aconteceu foi o seguinte. Acharam uma forma, né, uma brecha, que permite pessoas não imunizadas burlarem um certificado digital através de uma leitura do QR Code. Olha isso, gente. Então, assim, putz, olha quando chega a sapiência, né, que não é com os papos humanos.
Vamos lá. É assim, para quem não está familiarizado, o QR Code é a evolução do código de barra, tá? Exato. É o desenho que está ali no canto da tela para vocês verem, entendeu? É aquele quadradinho bonitinho ali, tá? É cheio de outros pontinhos pretos no meio.
Aliás, esse QR Code que tem em nossa tela, você pode clicar e se inscrever no nosso YouTube para nos ajudar a ter mais espaço para poder levar a informação até você. Tá ali, é só clicar com o celular, vai te direcionar para o YouTube, vai lá, clique em seguir, inscrever-se, e vocês estão sempre sendo informados de tudo que a gente discute aqui.
Vamos dar sequência aqui. Os caras foram invadidos ou não? O que aconteceu nisso daqui?
Eu invadi, é pior que invadido, né, cara? As pessoas, assim...
Auto-sabotado?
É bem por aí. Parece que as pessoas gostam de auto-apanhar, né? É, tem que amarrar no poste e bater com o gato morto até o gato miar. O que está acontecendo é o seguinte. Não basta nós estarmos passando por um problema seríssimo que vem nos assolando por 2 anos já, né?
Correto.
2 anos da Covid, né? Muitos falam assim, eu detesto aquela palavra negacionista. Eu não suporto esse tipo de conotação. Mas vamos falar assim, muita gente faz o seguinte... Isso é só dinheiro, isso tem um cunho totalmente econômico. Ok, é a sua opinião. Todo mundo tem opinião própria, todo mundo pode ter isso. Agora, você falar que a vacina não existe, você se dizer, eu não quero tomar vacina, só que aí você senta no computador e arruma um jeito de entrar no Connect e falsificar um documento federal. Documento federal, dizendo assim, sim, eu tomei vacina. Por que que começa a ter esse problema? Porque os órgãos, os locais públicos, situações de encontros, debates, até em igreja, tem muita gente verificando se você tomou vacina ou não.
Nós não estamos aqui para julgar se a vacina funciona ou não, se você acredita ou não na vacina e tudo mais. Mas a gente está falando um negócio que assuma o seu lado na mesa. Entendeu? Ou sim ou não. Se você não tomou, veste a camisa
e fala que não tomou.
Não tomei. Agora, fazer sim e falar que não e esse tipo de joguinho aqui, e daí pronto. Mais cedo ou mais tarde, ainda bem que foi mais cedo, pronto, a máscara caiu. Descobriram, né, que tinha gente sabotando direto no ConectSUS o QR Code. Né,
para que validasse como se tivesse vacinado.
Exatamente.
Aí vamos pegar assim, exemplos recentes que aconteceram referentes a isso aí. Nos Estados Unidos, não tem muita gente familiarizada e, ao mesmo tempo, tem bastante gente familiarizada com o futebol americano. O jogador Aaron Rodgers, que ele joga no Green Bay Packers, ele não quer tomar vacina, porque ele diz que ele tem uma doença que é daquelas autoimune, e ele tem um risco, e na bula da vacina existe esse risco, que ele pode ter um problema maior se tomar a vacina. Ele assumiu isso publicamente. Teve um estado dos Estados Unidos onde o time dele foi jogar que era proibido a participação de ações esportivas se não tivesse vacinado. Ele simplesmente não foi jogar. E é um cara que recebe milhões de dólares para cada jogo. Ou seja, ele assumiu e falou para o time, não precisa me pagar esse jogo, eu não vou jogar. A ação louvável dessa pessoa. Outra que aconteceu agora recentemente, Djokovic, né, campeão mundial de tênis, tem campeão de vários slams, todo mundo conhece aí o Djokovic.
Eu conheço o John Malkovich só.
Não é o Malkovich, esse é o Djokovic. Por exemplo, temos o Djokovic.
Adoro o Malkovich.
o Djokovic ele não pôde participar do Aberto da Austrália, que está acontecendo agora, o Aberto de Tênis da Austrália, porque ele falou para todos que não tomou vacina, né? E que ele pediu, ele fez uma ação judicial para que autorizasse ele a participar do evento. Os caras acataram a ação dele e no momento que foi começar o evento, o governo australiano foi e deportou. Ele mandou de volta.
O cara na quadra com a raquete na mão, veio segurança, pegou pelo braço.
No dia da abertura, a Polícia Federal na Austrália pegaram o cara e levaram até o aeroporto e ele foi convidado a se retirar do país. E aí você vê as coisas quando começa a perder assim, o senso, né? A Austrália, recentemente, ela está pagando de 25 mil dólares australianos a 50 mil dólares australianos para quem teve problema com a vacina. Se você ficar internado por um dia no hospital, você recebe 25 mil dólares se for comprovado que você teve uma miocardite ou alguma coisa semelhante, ou 50 mil dólares se você tiver algum problema mais sério. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo que eles falam que a vacina é isso ou aquilo, vem o cara e exportar, falar assim, não, você está expurgado do programa e está deportado do país. Então, é uma situação séria, cada um carrega ela e trata ela como achar que é mais importante, mas o fato é necessário que você assuma. Eu acho errado a pessoa utilizar um sistema público que está acontecendo. Se você está de acordo, você faça uma campanha contra esse sistema. Tá? Você vai lá, faz passeata na rua, faz lista de e-mail, grupo de WhatsApp, faz o que você quiser. Mas a partir do momento que você vai lá falsificar um documento federal, você está arrumando problema para a sua cabeça e para outras pessoas.
Pelo que eu entendi da brincadeira aqui, o que acontece? O sistema ele não estava validando... faltava uma etapa de validação.
Sim.
Ele validava até uma parte. Então, a matéria que a gente leu falava que eles pegaram um QR Code gerado numa plataforma qualquer e pegaram até o próprio QR Code de autorização do WhatsApp para fazer o WhatsApp Web, e um deles funcionou.
Sim, ele foi o sistema do Connect, vocês entenderam como se fosse um QR Code válido, então, que vem atrás daquela carteirinha verde lá.
Mas tudo bem, mas é que daí, assim, a gente tem um problema maior. Você está validando se ele funciona ou não. Não está validando se ele é válido ou se ele é autêntico. Se ele te vincula a uma pessoa, então faltou uma etapa aí, né? Alguém comeu bola aí.
Exatamente.
Alguém correu a mais.
Eu penso outra situação. Né? Não testei, tá, gente? Mas pense no seguinte, se tem essa falha, se você pega um cartão de outra pessoa que você, de repente, encontrou na rua, que a pessoa deixou cair no chão, ok? Deixou cair no chão, aquele cartão você pegou, foi lá no sistema do SUS e tentou colocar em seu nome. E se isso for possível? Então, o outro tomou vacina e você ficou com o código dele válido? A validação foi para você, não para o outro? Então, tem situações estranhas acontecendo, porque o documento é escrito à mão, concorda?
Sim, a hora que você vai tomar a vacina, o papelzinho
é
escrito à mão.
É preenchido à mão, a caneta, só que esse documento ele já vem com QR Code impresso. Então, eu não acredito que tenha uma ligação daquele QR Code com a pessoa que está tomando a vacina. Eles devem ter alguns cadastros paralelos que fazem a ligação entre o cartão e a conta daquela pessoa. E aí pode haver brechas. Vejam bem. Eu não estou afirmando, mas estou especulando. Então, essa especulação a gente pode depois ainda crescer, porque isso aqui vai longe. A Polícia Federal está investigando, né? Desde dezembro, com a queda no dia 23, como se não bastasse, não parou por ali, né? Agora temos esse problema do QR Code, vamos ver aonde vamos parar. Né? Teve um problema recente que aconteceu em algumas cidades do interior de São Paulo, onde mães foram levar as crianças para tomar vacina e os prefeitos fizeram um documento que os pais devem assinar antes do menino ser vacinado, porque a prefeitura tem alguma desconfiança que a vacina não seja interessante ser aplicada em crianças. Então, gente, a gente está vivendo um mundo de loucura, né? São coisas antagônicas que mexe com a sociedade e mexe com a nossa segurança, que é o nosso maior bem, que é a vida.
A vida.
Né? Então, mas não vou, isso aqui já foge um pouco do nosso trabalho, então Vamos tocar o barco de outra forma, cada um procure saber mais informações sobre isso e cada um tem as suas próprias opiniões. Beleza? Ora, outro problemão que pode afetar muitas pessoas, né? Saindo um pouquinho do lado da saúde, que nós já falamos um pouquinho, e esse aqui tem muita gente envolvida.
Gente, só pegando o gancho, a gente falou do QR Code, né?
Sim.
Cuidado muito grande. Opa, para certo, as pessoas que fazem pagamentos com QR Code. Tá? Eu acabei de comentar que existem sistemas, softwares online, onde você pode imprimir um QR Code. Existem casos nos Estados Unidos, a gente pode explorar isso mais depois, onde alguém imprime em casa um código de QR Code e vai numa loja e pega e cola em cima dos QR Codes da loja. Então, pô, você aceita PIX? Aceito! Beleza! Não, pega aqui no QR Code. A pessoa vai, tira a foto, em vez de depositar na conta da loja, deposita na conta do bandido, tá? Então, cuidado com o uso de QR Code, tá? Já teve caso desses daí em lives do YouTube na mesma situação. Olha, pega o meu QR Code. Alguém sabotou o negócio, os depósitos feitos não foram para a conta de quem indicava. Então, cuidado, verifica para quem você está fazendo o depósito. Não é porque tem o QR Code aqui, tá, do programa RedZone que vocês têm que acreditar. Entra lá e vê se é o programa mesmo. De repente, sei lá, erramos e está indo para outro lugar. Humanos, erros acontecem. Olha, tem um monte de quadradinho ali, tá, de pontinho aceso e apagado. Se um tiver aceso e o outro tiver apagado, talvez, tá? É claro que tem algum tipo de verificação e validação, mas talvez pudesse mandar para um lugar onde não fosse a gente.
Bem lembrado. E baseando-se nisso, né?
Bom, já falei a palavra, já dei a deixa para o próximo, né?
Exatamente. Baseando-se nisso que o Fernando acabou de colocar para a gente, pasmem. Os raios, como é que nós falamos agora há pouco?
O raio 5 vezes no mesmo lugar.
Aqui em nossa terra, Brasílis, nosso paizinho querido Brasil, o Banco Central informou, através da Senacom, notificando que 160 mil chaves de Pix vazaram. Música de suspense. Gente do céu, cara. Eu não sei se eu choro, se eu rio, se eu tenho um
assim, ó, ataque. Eu posso falar que eu estou feliz que foram só 160 mil. Tá?
É pouco.
O que aconteceu? No ano passado, quando teve aquele ano passado, sei lá, no último tempo, estou perdido no espaço e tempo também, teve aquele vazamento de CPFs, né, que tinha, sei lá, 233 milhões de CPFs. Alguns especialistas já haviam comentado esse tipo de possibilidade do pessoal pegar aqueles CPFs e começar a fazer testes nos microserviços bancários para testar aqueles CPFs para ver se eles estavam relacionados com alguma chave Pix. E daí, o que vai acontecer? Não sei. Os criminosos estão implementando o banco de dados deles. Mas eles iam saber, né? Já sabiam seu nome, seu CPF, sexo, data de nascimento completa. Agora eles iam saber em qual banco você tinha conta e talvez os outros dados que tivessem faltando em algum tipo de situação.
Então, tem muito vagabundo de plantão, gente. A verdade é essa. Todo ponto de segurança que é criado, né, que uma pessoa ou um grupo, uma equipe de pessoas trabalha, racha a cabeça durante meses, anos, para validar e colocar no ar, tem sempre milhões de vezes mais vagabundos sem ter o que fazer, querendo estragar aquilo que foi criado. Né? E é muito comum as pessoas utilizarem chave Pix baseando-se no CPF. A partir desse nome de CPF e CNPJ.
Opa.
Então, essas são informações que são públicas, gente. Você tem uma nota fiscal, você não deveria, né? Mas as pessoas falam, esses códigos vazam, as pessoas. Todo o site que fala de segurança, toda semana tem vazamento, quando não, diariamente. Então, o que cabe a nós fazermos? Vou colocar o número do meu celular. Porra, cara. Será mesmo que o número do seu celular vai resolver? Tem uma opção lá no Pix, eu não sei se os desinformados já olharam, existe uma opção que você gera um código temporário. Eu acho que essa aqui é mais fácil.
Uma chave aleatória que daí para cada transação que você manda aquela lá, você não fica atrelado a absolutamente nada e pronto.
Para cada transação você gera um novo aleatório e manda para a pessoa. Ah. Isso acho que é o mais válido. Porque se você amarrar em cima do seu CPF, em cima do número do seu telefone, começa a ficar complicado, né?
Não, a senhora se trocar de aparelho, né? Tudo bem, se o CNPJ não deve, o CPF não deve mudar, mas se trocar de aparelho, não, mas se trocar de número, qualquer que seja o motivo, pronto, dançou, você vai ter que cadastrar outro, dor de cabeça gigante. Aí aquilo que está divulgado.
E aí vem a pergunta mais chata, gente. Qual que é a pergunta mais chata? Ok, 160 mil chaves de Pix vazaram. Como isso vai ser corrigido? Isso ninguém responde, vocês já repararam?
Não, mas então, o corrigido, eu acho que o corrigir é uma questão de programação. Como quem teve os dados vazados vão ser reparados? Como essas pessoas vão ser reparadas?
Então, primeiro, eu acho que eles nem informam quem perdeu os dados. Isso que eu acho mais triste.
Mas então, mas daí aparece aquilo lá. Mais cedo ou mais tarde, alguém que vai estar... Não aconteceu, vaza a informação e o cara vai falar, né... Hackers, daí põe sempre a culpa em alguém que não pode se defender. O sistema, a culpa foi
do sempre sistema. A gente volta naquele problema que nós falamos há poucos programas atrás, né? A qualidade dos profissionais que trabalham com informática. Isso é importantíssimo ressaltar. Agora, vamos fazer um resumo. O programa começou no dia 25 de novembro. Era um Thanksgiving Day, né? Nos Estados Unidos, nós começamos esse programa. De lá para cá, nós já falamos de vazamentos de lojas com referência a Black Friday, a vendas de internet. Falamos de vazamento agora, que até esse novo problema do ConnectSUS, né, que é o órgão do governo, Ministério da Saúde, com vazamento. Falamos do vazamento gigantesco que ocorreu com a Claro. Falamos de vazamento que ocorreu com aquela seguradora que todos conhecem, a Porto Seguro. Falamos vários e vários e mais várias informações que são públicas, tá?
Vazamentos ou ataque de ransomware, né? Não necessariamente vazamento. Esse vazamento ele pode acontecer no futuro, exato. Mas de
pode aparecer,
de segurança, né? Incidentes de segurança, mais precisamente.
Exatamente. Então nós levantamos vários pontos que aí vem de novo a pergunta: como isso está sendo conduzido? Né? As pessoas são reparadas, as pessoas são informadas. Eu tenho o telefone Claro. Ninguém da Claro me mandou uma mensagem: olha, se você começar a receber ligações estranhas, pode ser que seja uma pessoa agindo de má fé, porque seu número vazou. Ninguém me falou isso. Falou
com você. Provavelmente você vai receber um spam via SMS, entendeu? Daqueles que você está acostumado a pagar.
Eu recebo tudo dia.
Exatamente, né? Pouquíssima coisa de útil. E o que aconteceu e o que a empresa vai fazer, né? Aconteceu, parabéns.
É um exemplo isso aí, né? Eu tenho certeza que outros ouvintes passam pela mesma coisa. Eu tenho um pacote de TV a cabo, né? Que dentro desse pacote eu tenho uma linha fixa para minha casa, meu telefone fixo toca o dia inteiro.
E eu nunca divulguei esse número para ninguém.
E sabe o que falam para mim no telefone? Nada. Se atende, faz...
desligou. Então, isso daí para mim é robô de telefone para montar banco de dados. São as outras operadoras.
Para dizer que o telefone é válido ou saber quantas tem na mão do outro.
Exatamente. Para fazer estatística, para montar estatística. Só pode ser, entendeu? Quer dizer, tocou do outro lado, o cara já sabe. Mas até agora eu também não entendi. Ou é uma outra operadora, muito ruim mesmo, que a hora que você atende cai. Então eu já não quero o seu serviço. Entendeu? Que é muito ruim mesmo, tá? Ou tem alguma outra coisa muito bizarra por trás de tudo isso daí.
Porque, gente, eu nunca dei meu telefone para ninguém. Meu telefone de casa, eu dou o meu celular, sim, é mais fácil para mim achar. Em casa, com a Covid, é óbvio que todo mundo ficou em casa. Muitas empresas passaram a operarem como home office, né? Tudo isso é sabido, tá? Mas nem por isso eu fiquei passando para os outros o telefone da minha casa. Entendeu? E fica lá tocando. Então, vazamento, incidentes de segurança, como o Fernando chamou a atenção, né, que nem sempre é um vazamento. A gente sabe que teve, mas se não é divulgado, não é vazamento.
É, teve um incidente que esse vazamento ele pode acontecer mais cedo ou mais tarde. E às vezes até em várias etapas. O sofrimento ser maior, exatamente, do dono do negócio.
Primeiro eu ferro o seu carro, depois eu ferro o nome da sua mãe. Se chegar no nome da mãe, você está perdido, cara. Aí, eu já passei por isso. Eu tive que retirar novo passaporte, nova documentação, porque chegaram no nome de minha mãe. Maurício Buzon, obrigado por estar ouvindo a gente, viu, cara? Obrigado mesmo. Vamos falar da sua pergunta, que o Fernando já está vendo o que está acontecendo. Eu vou jogar mais problema na mão de vocês agora. É um problema que pode ser reduzido, né? A gente sempre fala. Como você faz para impedir que tenham problemas de vazamentos e ataques, de reduzir a probabilidade de ter um incidente? Nós sempre falamos para fazer o quê? Para as pessoas diminuírem, né, o espaço de tempo de atualizações. Então, você tem que aplicar patches, você tem que manter o seu pátio de computadores atualizados, a gente tem que manter tudo isso o mais novo possível, porque ele vai ter os acertos de segurança para que isso fique seguro. Nos últimos meses, né, nesse último trimestre, vamos falar trimestre, que é mais fácil a gente ter um controle. O último trimestre de 2021, né, eu vou citar, não estou criticando as pessoas, isso é até bom que ocorrer nos patches, né? O que é um patch, Fernando? Vamos dar momento intelectual, só você na tela, explique com aquela voz de sabedoria o que é um patch, Fernando Amati.
Um patch é exatamente um curativo, entendeu? Quando você tem, é exatamente igualzinho o band-aid. Saiu um defeito, alguém vai pôr um patch, ele vai pôr uma correção naquele programa. Às vezes, ele é só um band-aid para vir uma correção completa depois, mas a história do band-aid explica muita coisa.
É isso daí. Então, o que acontece? As empresas percebem que um produto que ela tem no mercado, que é comercializado e utilizado, e não só são produtos novos, não. Eles têm sempre uma gama de mercados de um período de tempo que está em uso, e quando saem novas ameaças, vulnerabilidades, eles se preocupam e lançam esses band-aids, essas correções para que sejam corrigidos.
A gente não pode esquecer que todos esses programas eles foram desenvolvidos por pessoas pessoas estão suscetíveis a falhas. Então, às vezes, o erro que está ali é um erro que é uma coisa muito específica. Mas essa coisa muito específica pode causar uma dor de cabeça muito grande. E daí não é assim, pronto, apareceu hoje. Né? Às vezes demanda de muito estudo e investigação ali para você poder chegar naquela falha, né? E principalmente nas empresas, nas super multi tudo, né? Não sei nem como é que eu falo o nome de empresas desse.
E aí tem empresas muito conhecidas de banco de dados que elas cobram por seus patches. E no último trimestre teve uma pancada de release que precisa ser atualizado. Então aí você pensa, pô, se eu pago um plano para que isso seja corrigido e tem várias atualizações e eu pago por atualização, eu estou ferrado. Eu estou com um ambiente promíscuo, vamos dizer assim. Porque ele não vai conseguir... se o plano dele não for muito bem comprado, ele não vai ter a cobertura necessária.
E qual é a chance de eu fazer uma atualização dessa e parar no sistema ainda ou me impactar?
Exato. Fora o tempo de trabalho que você vai ter e paralisação de humanos, de pessoas que trabalham no seu serviço, no seu dia a dia. E aí o que aconteceu? A Cisco, né, nesse último trimestre, teve vários patches lançados. E agora apareceu mais um que dá um remote code execution.
Tá bom, vamos lá. Para quem não está familiarizado, Cisco é uma empresa que faz dispositivos de rede, faz roteadores, faz switches. Né? Então, um roteador. A Cisco mesmo está tendo uma linha mais básica, mas a gente está falando de equipamentos
grandes,
que a maioria das grandes empresas e dos provedores usam como os equipamentos que ficam expostos na internet. Então, numa situação dessa, um equipamento desse ter uma falha que permite a execução de código remoto dentro desse equipamento, alguém de qualquer lugar do mundo poderia tomar conta dessa máquina e, a partir daí, dentro de um roteador, interceptar o tráfego.
E de informações sigilosas que uma empresa está fazendo, informações financeiras.
Redirecionar
para outros locais. Inclusive, trabalhamos recentemente um fato desse. Redirecionamento de dados. Não é um caso de um patch, foi uma situação diferente que teve envolvendo phishing. Nós vamos falar ainda mais para frente um programa sobre isso. Mas, assim, chama atenção, porque a Cisco são equipamentos muito bons, elas têm uma engenharia muito perfeita, vamos falar, é quase a prova de falhas. E eu estou vendo que tem, ultimamente, com o Log4j, as alterações, todos os últimos problemas que estão aparecendo como vulnerabilidades novas e válidas, são referentes a Remote Code Execution. Impressionante.
Você acha que abriram a porta, realmente? As pragas do Egito estão...
Putz, cara, sabe qual que é a minha opinião, gente? A minha opinião é o seguinte, com essa pandemia mundial, onde muitas pessoas foram direcionadas para trabalhar em casa e o mercado ficou, de certa forma, não, totalmente aquecido, muito aquecido, onde teve uma grande rotatividade de pessoas, de profissionais, entre empresas de digitais, de segurança, de desenvolvimento, de infraestrutura. Eu acho que teve muita gente descontente que começou a botar a boca no trombone.
Ou talvez o cabeça vazia oficina do diabo, né?
Também. São os dois pontos. Eu acho que sim, aumentou a quantidade de ataques e exploração de problemas em cima desses equipamentos. E, por outro lado, tem muita gente que começou a abrir o bico, gente, que não é possível, né? A quantidade de equipamentos, né? Não é só... A gente está falando da Cisco, que é um caso recente que eles perceberam na semana passada, então a gente está informando aqui.
Tem equipamento Cisco.
Procure o site da Cisco.
Procure o site da Cisco para ver se está nessa atualização aí. Quanto antes eles descobrirem isso daí, atualizarem seus equipamentos, menor a janela de exposição, menor o risco que vocês estão.
E não custa nada, viu, gente? É só um alerta para quem utiliza Cisco. E quem tem aquele programinha menor em casa, também, gente, não é porque você tem um roteador aí na sua casa, que é só para teu celular acessar a internet em qualquer cômodo da sua casa, que de vez em quando você não tem que ir lá no seu administradorzinho e tentar atualizar o firmware. Firmware é o programa que vem junto com o seu equipamento, ok? E esse programinha que vem junto com o seu equipamento, ele é datado do momento de lançamento daquele equipamento. Se você não for lá e falar assim, olha, eu quero atualizar, ele não vai falar assim, venha minhas criancinhas, eu vou resolver tudo para você, tio. Não, isso não existe. Você tem que pegar e fazer a atualização. É obrigação de todo mundo que utiliza equipamentos de informática realizar essas atualizações. Eu sou chato com isso, né?
Deixa eu comentar a pergunta do Maurício.
Agora vamos, que a gente matou esse assunto, Maurício, vamos responder. Deixa eu fazer a pergunta dele assim. Ele falou assim, referente à internet. Não é só você não, tá, Maurício? Maurício Buzon, vamos fazer lá. Muita gente paga um valor, né? Paga por um serviço de internet. Você citou aqui um exemplo de 240 megas, e no momento que você vai fazer aqueles testes de não é só a Claro, que a gente falou aqui, são vários operadores. Tem a Vivo, tem a Claro, tem a Algar, tem TIM, tem várias, tá? Tem várias, gente, tem várias mesmo. Tá? Embratel, tem fora daqui, vamos falar, a T&T, tem a Burberry, Verizon, tem várias. Tricom, são várias. Então, vamos lá. O que acontece? Você paga por um valor e, de repente, não é aquilo que você espera, porque está vindo menos do que você contratou. O que está acontecendo?
Mais ou menos.
O
que acontece é o seguinte. Isso daqui, acredite ou não, está relacionado com o primeiro item que a gente falou, que são os serviços pagos ou serviços, né, profissionais e não profissionais. Quando você compra um serviço, principalmente um serviço doméstico, você compra, sempre falam do link de download. Então, o download é um número alto e o upload é um número menor. Tá?
Sempre menor.
Se a gente for pensar, você faz o quê? Você manda uma chamada para cima, up, Então você fala, quero ver uma página. Daí, esse download, ele pode vir milhares de fotos de uma vez só. Então, para o usuário normal, o download é muito mais importante. Existem situações onde o upload é importante? Sim, existem. Mas, para a maioria dos humanos normais, isso não é importante. Você vai assistir um, sei lá, o Netflix na sua casa. Cara, tá vindo para você. Então, quanto mais rápido for o down, tá? Melhor vai ser a sua qualidade. Acontece que, se você quiser comprar o serviço profissional, todas essas empresas têm para vender. E daí você pode falar, eu quero X de upload, eu quero X de download, e daí você compra a banda fixa. Tá? Na maioria dos serviços, pelo menos nos serviços domésticos, a banda ainda é compartilhada. Se você pegar no horário de pico, talvez os 200 que você contratou, você receba só 100, porque tem todo mundo usando ao mesmo tempo. A equação não é fácil, tá? Não estamos protegendo ninguém. Estou explicando a diferença de uma coisa, de coisas diferentes. Às vezes, para jogar alguns tipos de jogos, sim, você precisa de um upload maior. Às vezes,
onde vai apertar.
Mas então, às vezes o problema não está nem no upload. Às vezes o problema está na rota, que da sua casa até o servidor central lá tem algum equipamento com problema e começa a perder pacote. E daí você pode ter a velocidade que for que bichou.
Maurício, vamos falar uma coisa séria para você. Fernando tocou num ponto que vai lá nas tripas da moçoela. O que acontece é o seguinte, a nossa telefonia, eu não estou protegendo ninguém, como ele disse também, independente se é Claro, se é Vivo, a nossa telefonia, ela foi instaurada no Brasil há anos que eu digo é mais de 50 anos, e estou chutando baixo, tá? Então, o que acontece é o seguinte, cara, muito da comunicação que é feita, você fala, na minha casa chega fibra ótica, ok, na sua casa chega fibra ótica. Eu não garanto que toda a comunicação que você fizer vai ser inteira feita por fibra ótica. Então, essa fibra ótica ela vai transformar em outros moduladas em outros meios de comunicação, como Wi-Fi, como cabeamento, certo? Com outros inúmeros problemas que saem do digital e vai para o analógico até. Comutados para analógico, depois são comutadas novamente para digital, enviados de cabo para uma outra fibra ótica que vai chegar em outro lugar por um streamer que ainda tem um Wi-Fi. Então você percebe a quantidade de mudanças de estradas, vamos falar assim, para que uma informação saia de um local e vá até outro.
E de chance de perder esses pacotes.
Então,
como a gente está falando,
né? E o que acontece? E no meio de tudo isso, querido ouvinte, tem outro problema aí. É o que o Fernando acabou de falar, a perda de pacote. A perda de pacote não é só por causa do caminho, que a estradinha que está indo a comunicação. A perda de pacote pode ser por algum programa mal escrito. Quando vocês. Um exemplo que ele pegou de jogo, eu tenho certeza que quem já jogou coisa pela internet, às vezes fala assim: ó, bugou, porque tem um pedacinho da tela que ele deu uma desfocada, granulou um pedaço ou outro. Isso nada mais é que uma perda de pacote. Você está assistindo não vou proteger ninguém, mas eu vou dar dois exemplos. Eu estou vendo Prime Video da Amazon ou estou vendo Netflix. Ok. No meio do filme fica... né? Que nem o teu comercial, o cara vai matar o cara. Parou a espada ali. Isso é uma perda de pacote. Ou uma queda de energia. Ou um rompimento de comunicação.
Tem vários fatores e tem vários sinais disso daí. Às vezes você está assistindo e o preto começa a ficar de outras cores, você começa a ver uns blocos no meio, tá? São essas mídias tentando acertar a velocidade, corrigir. Tentando acertar a velocidade baseada no que está chegando na sua casa, te dá a melhor...
Aí outro exemplo que você pode pegar nós como exemplo. Nós aqui, como exemplo, nós estamos dentro de uma rádio digital. Então, o link de upload daqui da rádio é muito maior do que da sua casa. Com certeza. Porque o contrato é feito diferente. Então, qualquer pessoa pode ter um super link de upload. Depende do que ela vai oferecer, usar ou querer de trabalho ou do serviço contratado. Entenderam? Esperamos ter respondido a sua pergunta.
Exato.
Ah, tá? Caso não tenha ficado claro, nós já falamos, tem uma tal do RCA, basta nos mandar um e-mail, a gente tem o maior prazer em responder essas coisas, não tem problema nenhum. É interessante, a informação está passada aí na tela, qual que é o e-mail que a gente utiliza. Manda lá no seu e-mail a pergunta que você quiser, a gente tenta responder. Se não responder no mesmo programa, no mesmo dia, a gente responde na próxima semana, sem problema nenhum. Todas as quinta-feiras, às 19h, estamos com vocês para fazê-los rir ou chorar.
Exatamente.
Então é isso, tá bom? E esperamos ter respondido sua pergunta. E continuando agora, é um fato que tem até a ver com essa parte de perda de pacote, com o problema que está tendo no governo, no Connect SUS, a Google não querendo mais saber do G Suite, vazamento das 160 mil chaves, a Cisco e outra, não é só a Cisco não, tá? A Cisco foi essa semana, mas são vários produtores de como é que eu vou falar, equipamentos de comutação, de distribuição de informação, eles estão sim preocupados com os problemas que podem ter com seus equipamentos. Então, normalmente, sempre existe uma atualização de firmware, uma atualização de programa para deixar você seguro, tá? Procure saber. Então, pensando nisso, vamos a um ponto que esse ano vai pegar e nós vamos terminar o programa de hoje com esse assunto bem rapidinho para vocês. O que vocês acham? Estamos em 2022. 2022, bonito. Né? Vamos lá. O que a gente faz em 2022? Vai ser um ano eleitoral. Temos eleições para presidente e outros cargos no governo. Ok. Você não acha que vai aumentar a incidência de ataques cibernéticos aos políticos, partidos?
Certeza, isso daí acho que a gente não precisa nem pensar nisso daí. A gente já comentou, acho que desde o primeiro programa, que a guerra a partir de agora ela vai ser a guerra digital, que eu não preciso me expor, eu não preciso...
De caso eu faço um ataque?
Sujar as minhas mãos, né? Um homem bonito assim...
Né? Suja, né? Só que suja o esmalte.
Suja o esmalte, digitalmente, suja digitalmente.
Exato.
Né? Então, sim, isso daí eu acho que já vem acontecendo, porém, tá, para esse ano, principalmente no Brasil, tende a aumentar. E daí a gente tem um problema, né?
Sim.
Que é a história do não repúdio. É um colocando a culpa no outro. Eu posso derrubar o meu site e colocar a culpa no Alexandre. É tudo bem que é compartilhado, mas...
O hacker de porão, que a gente sempre fala aqui, né? Culpa, fomos invadidos por hacker. Gente, é muito fácil falar isso, né? Fomos invadidos por hacker, mas é aí. O cara lá que a gente mostrou no Ministério da Saúde tinha assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí? A culpa é do hacker?
Pelo menos tinha 8, Alexandre. Dá um ponto positivo pro cara.
Então, aí a gente pensa o seguinte, vocês repararam outro detalhe importantíssimo? Teve aquela discussão toda sobre voto ser registrado ou não ser registrado. Existem alterações que foram feitas nas urnas digitais, que nós comentamos aqui no início de dezembro, que foram testadas. Poucas pessoas, por tamanho e a importância do assunto, houveram poucas pessoas participando desses testes. Né? Não que os testes foram mal feitos, falando que a cobertura e talvez a eficiência e eficácia poderia ser melhorada se nós tivéssemos mais gente aplicando testes.
Tem muito mais gente que reclama do que a gente que vai efetivamente testar.
Exatamente.
Vai chegar perto da eleição, alguém vai reciclar aquele vídeo do eu rodei o Pac-Man, que eu tô aqui, tô banido do país, e daí sempre alguém contando uma história dessa.
Triste.
Mas são poucas as pessoas que têm coragem, né, e têm conhecimento técnico para ir lá, se expor e testar efetivamente.
E aí o que está sendo noticiado nessa última semana? Começou vários comerciais na televisão, já existem próximo dos fóruns de cada cidade ou perto das zonas eleitorais de sua cidade. Estão aparecendo cartazes falando assim, verifica seu cadastro no TSE, porque esse ano o voto vai ser só digital. Gente, vocês lembram que há 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, todo mundo foi cadastrar a sua digital?
Deveria ter ido pelo menos.
Então... Vocês percebem quantos votos vão ser invalidados esse ano?
Invalidados não, eles não vão ser invalidados.
Eles não vão ser apurados.
Não vão ser computados.
Eles
não vão ser computados porque a pessoa não vai poder votar.
Exato, gente. Então, o primeiro ataque, que, ao meu ver, cibernético aos políticos, eles mesmos criaram. Porque eles o TSE está exigindo que você tenha a sua digital cadastrada.
Mas então, você não foi por quê? Fala para mim.
Tem gente que nem sabia disso, cara. A gente tem que pensar, o Brasil é um país continental. Neguinho pega uma urna, enfim, em cima de uma canoa, de um mocorongo, desculpa até falar assim, mas é um cara, coitado, é um jagunço, cara. Ele sabe que ele sabe tudo do Rio. Ele sabe sair de um lugar, chegar em qualquer cidadezinha, qualquer aldeia lá no Amazonas. Só que ele não tem nem ideia do que serve aquela porra daquela urna. E o cara vai pegar, vai levar a urna até tal lugar, vai levar um negócio lá para o cara votar. E aí? Ele sabe que ele tem que cadastrar o dedo dele lá? Eu duvido, meu amigo.
Tribo lá de Altamira?
Eu duvido. Eu não preciso nem ir longe de Paraná. Nós conversamos hoje sobre esse lugar. Nossa, de Paraná é longe pra porra, né? Entendeu? O cara não fica sabendo. Então, eu não acho... Eu acho que todo tipo de imposição é muito errado, cara. Eu acho que aqui, já que o negócio é tão democrático, né? Então vamos parar de criar problema e de cara vamos aceitar outras maneiras de voto. Tá? Todo mundo quer incentivar a democracia, a participação, mas e aí? Aí eu só tenho esse
cara... Estamos politizando de novo, né? Estamos gerando mais um discurso político aqui, estamos dando mais, jogando mais pólvora no discurso político.
Né? Nós vamos fazer o quê? A gente vai acompanhar durante o ano. Dá uma atenção especial a esses ataques cibernéticos, possíveis ataques cibernéticos, ao meu ver, já estão acontecendo. Quando tiver algum que chame a nossa atenção, vamos trazer até vocês. Mas eu digo de novo, o maior ataque eles mesmos já criaram com a exigência da digital para a votação.
Bonito, gostei.
Não é verdade? É um assunto para vocês pensarem, é um assunto para vocês matutarem durante essa semana. Nós passamos já a nossa horinha de trabalho com todos. Falamos do problema do G Suite da Google, problema do ConnectSUS, que tem gente fazendo falcatrua para validar sua vacinação, vazamento de chaves PIX, que é uma coisa maravilhosa, mas deram mancada. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Banco Central soltar mais alguma nota sobre isso, a gente traz até vocês. Falamos sobre todos esses patches, atualizações da Cisco e outras empresas, a importância de vocês terem que fazer para evitar problemas com remote code execution, com pessoas de outros lugares invadirem o seu ambiente. E esse é o maior problema dos ataques cibernéticos aos políticos do nosso país em um ano eleitoral. Vamos mantê-los todos informados. Muito obrigado pela pergunta, né? A pergunta que a gente recebeu aqui do Maurício Buzon foi bacana. Tá? Se ficou alguma dúvida, nos escreva, que a gente tem o maior prazer em explicar para você em maiores detalhes, com outros exemplos, se for o caso. Muito obrigado a todos que participaram do programa, a todos que nos ouviram e até semana que vem. Aqui é Alexandre Menini, ao meu lado,
Fernando Amati, com um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, através de uma linguagem fácil, clara, direta e acessível, mas sempre, sempre, sempre com a dose de polêmica e acidez. Muito obrigado.
Gente, agradecemos de coração que vocês nos acompanhem, nos façam pergunta, que continue assim. Deus cubra de alegria a todos vocês. Uma boa semana para todos vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Até semana que vem.